2021 da Sétima Vara. Relatora desembargadora Ana Helena Fischer Nojosa. Recorrente Petrobras Distribuidora S.A. e Ricardo José dos Santos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, advogada Mônica de Santana Moraes, e pela recorrente reclamada, advogada Ingra Pimenta Porto Rodrigues. É o 15 da ordem, recursionário 507-52.
Doutora
Quanto
Anne.
exposto, eu conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito dou-lhe provimento para, reformando a sentença, excluir o adicional de sobreaviso e seus reflexos, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor. Excluída a condenação, os honorários sucumbenciais fixados na sentença, devidos pela ré ao patrono do autor, em razão da improcedência da ação. E, por fim, excluídos os cálculos de liquidação que integram a sentença, os honorários periciais, porque transferidos à União a obrigação de recolhimento de honorários devidos ao perito, Almir Paulo, no valor de R$ 1.000, em razão da concessão ao autor dos benefícios da justiça gratuita, prejudicada a análise do recurso ordinário do reclamante.
Esse é o voto, a posição inicial de voto da senhora relatora.
Tem divergência?
Quem inicia? Doutor,
Doutora Mônica.
doutora Mônica, com a palavra, por favor.
Excelências, excelentíssimo senhor presidente, através do qual eu cumprimento os demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados. O reclamante ajuizou a presente demanda com o objetivo de que fosse reconhecido o labor em sobreaviso e em condições perigosas, né, pleiteando os respectivos adicionais. A sentença de piso, né, apesar de ter acertadamente deferido o adicional de sobreaviso, considerando o que foi esclarecido pela testemunha no seu depoimento, julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade, razão pela qual a parte autora apresenta nessa oportunidade o recurso ordinário. Com relação ao adicional de periculosidade, a sentença ela fundamentou a improcedência do pedido no fato de que o sob o argumento, né, de que o PDO, que é o PDV, dá quitação ao adicional de periculosidade. Todavia, Excelências, é importante salientar que a cláusula 4.1 do PDO foi modificado por ocasião de um acordo celebrado nos autos da ação civil coletiva de número 0101-296, dígito 80-2019, do TRT do Rio, da 23ª Vara, proposta pela FETRAMIN. Foi estabelecido um acordo que a adesão ao PDO não implicaria em quitação total do contrato de trabalho, mas somente com relação às parcelas expressamente constantes do acordo. Eu peço venha aqui só para demonstrar, né, algumas das parcelas que tinham sido citadas, que deu a nova redação, né, ao item 4. Eventuais pretensões relacionadas à cobrança de salário, diferenças salariais, cobrança de horas extras, adicional do tempo de serviço, gratificações de função de confiança, isonomia, direito à equiparação salarial. Então, esse acordo celebrado no bojo da ação coletiva, ele deixou claro que somente quem aderisse ao PDO somente estaria dando quitação àquelas parcelas ali constantes. Além disso, né, Excelências, no próprio TRCT, que está nos autos também, o reclamante ele fez uma ressalva de que não estava dando quitação do contrato de trabalho, mas somente as parcelas ali descritas. Ultrapassado, né, esse argumento da quitação que foi acolhido pela juíza de piso, é imperioso destacar que o laudo pericial ele concluiu pela periculosidade. Foi destacado pelo perito que todo o labor desempenhado pelo reclamante está previsto na NR16 e seu anexo, que versa sobre líquidos e gases como área de risco e inflamáveis. O laudo traz, de forma detalhada, né, as atividades desenvolvidas pelo reclamante em situação perigosa, inclusive faz o registro de que ele trabalhava próximo à área de abastecimento, num raio abaixo de 7,5 metros. Saliente-se ainda que a gente juntou com a inicial alguns laudos periciais que não foram impugnados pela reclamada de forma específica, mas apenas de forma genérica. Sendo assim, excelências, considerando que não existe termo de quitação, que foi celebrado um acordo coletivo, fazendo menção expressa de que as parcelas, de que aquela, só haveria quitação das parcelas alicitadas, excluindo o adicional de periculosidade, não há de se considerar que o PDO excluiu o referido adicional e, portanto, deu quitação ao contrato de trabalho. Com relação ao sobreaviso, né, já agora iniciando a sustentação do tocante às contrarrazões, deve ser mantida a decisão de piso por algumas razões. A primeira delas, que também não há quitação, a BR ela alega que há também quitação no tocante ao sobreaviso, mas não há, porque não há expressa menção. Nem havia na redação anterior e nem na nova redação, a partir da ação coletiva ajuizada, do acordo formulado na ação coletiva, não há quitação, porque para haver quitação precisaria que houvesse uma cláusula específica tratando do sobreaviso. A gente não pode imaginar que dá a quitação de horas extras e incluiria todas as formas possíveis de horas extras. Né? Então, deveria ter havido, acaso fosse a intenção, o indicativo expresso de que estava dando quitação ao sobreaviso. E não foi em nenhuma ocasião, nem antes, nem agora. Além disso, excelências, na ação coletiva, né? A ação, como eu já disse também, a Ré, ela abriu mão de mencionar expressamente que poderia dar quitação ao sobreaviso, porque não incluiu nas cláusulas, né, ali elencadas. Quanto às provas produzidas nos autos, né, foi amplamente comprovado que o reclamante era obrigado a permanecer com o celular funcionando, ligado, durante todo o dia, inclusive finais de semana, férias, sempre aguardando as atividades que iria, porventura a empresa ia demandar. Nós juntamos, né, com a Exordial um e-mail com a determinação expressa do gerente executivo da empresa, determinando que os celulares devem estar ligados 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e férias. Excelências, eu peço sugerir só para ler alguns trechos de depoimento da testemunha a respeito do sobreaviso. Abre aspas. E era comum no horário de folgas, quando era encerrado o expediente, serem chamados, inclusive nas férias. Os assessores comerciais trabalhavam com o celular comercial e a empresa exigia que estivesse ligado. E se fosse algum lugar determinado, que não pegasse o celular, deixasse o contato, que isso acontecia com todos os assessores comerciais, que recebia, em média, 3 ou 4 ligações fora do horário de expediente do dia, que recebiam também ligações em dias de folgas e feriados, que nos feriados recebiam em média 2 ligações e nos dias de folga também essa média, que esclarece que cada ligação durava em média 1 hora para resolver a situação dependia da complexidade e podia levar 1 hora ou mais, que era comum receber ligações em dia de folgas e feriados, não se recordando no seu período de trabalho ter havido um dia sem ligação, que poderia fazer viagens a lazer para outras cidades ou estados, mas tinha que levar o celular e o computador, que a empresa tinha como controlar o seu horário porque usava um celular, que esclarece que a empresa reclamada exigia o relatório de visitas aos postos e os carros utilizavam GPS, onde se apresentavam relatórios com horários de entrada e saída de cada posto. Sendo assim, excelências, não há como ser reformada a decisão no tocante ao sobreaviso e requer a reforma no tocante ao adicionado periculosidade, mais uma vez ratificando a informação de que não há cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, porque foi acordado através de acordo coletivo, de acordo na ação civil coletiva, de que não haveria quitação, exceto com relação às parcelas ali delimitadas. Muito obrigada pela atenção.
Doutora Ah, doutora Ingra, por favor, com a palavra.
Bom dia, Excelências.
Bom dia.
Inicialmente, apenas para confirmar, houve divergência no voto da relatora?
Doutora Eliane, está com alguma divergência?
Não, acompanhando.
Não está acompanhando a relatora.
Sim.
A doutora Eliane não está divergindo no momento. Vocês estão. Não está havendo
Certo.
divergência, doutora.
Sem divergência, certo? Eu vou usar da palavra, né, do espaço, apenas para destacar alguns pontos aqui. Em relação ao adicional de sobreaviso, entendeu o juiz de piso que o reclamante ficava constantemente disponível para resolução de problemas, contudo, a sentença de piso ela merece reforma, tal como foi dada pelo brilhante voto da excelentíssima desembargadora relatora, tendo em vista não só o entendimento firmado pelo TST, como também confissão da testemunha do reclamante na ata de audiência de 7.624 F0A, em que a testemunha ela confessa que era permitido o uso do celular institucional, inclusive para questões pessoais, de modo que a permanência desses dispositivos ligados durante o período de folga não caracterizava necessariamente que o obreiro estava trabalhando. Apenas isso, Excelências. Por isso que nós pugnamos no recurso pela reforma da sentença de piso, quanto ao adicional de sobreaviso, e pela manutenção da sentença no tocante ao adicional de periculosidade, tal como foi o entendimento da excelentíssima desembargadora relatora. Muito obrigada.
Foi bem. A reclamada se insurge, né, contra a condenação do pagamento adicional de sobreaviso, aduzindo, em primeiro lugar, que o reclamante jamais esteve inserido no referido regime. Em segundo lugar, defende que, em que pese a ausência expressa da quitação, de quitação relativa ao eventual adicional de sobreaviso no PDO, que frise, fora acolhida a tese de quitação do contrato pelo magistrado, singular, a cláusula é clara ao afirmar que a quitação engloba quaisquer pretensões relacionadas ao extinto contrato de trabalho. E ainda assim, não fosse a cláusula expressa relacionada à cobrança de eventuais horas extras. O adicional de sobreaviso nada mais é do que um tipo de hora extra prestado ao empregador. Dessa forma, incorreu em erro o magistrado ao reconhecer um instrumento de rescisão celebrado entre as partes, dando validade ao mesmo, mas desconsiderando a quitação integral, pelo que requer que tal entendimento seja revisto. E reforça ainda reforça que o reclamante nunca permaneceu à disposição da reclamada aos sábados, domingos e feriados ou em períodos de férias ou nos momentos de descanso, muito menos em sobreaviso, e que o autor não demonstrou estar privado de ir e vir para atender às necessidades da empresa no período destinado ao descanso, não se desincumbindo do seu ônus da prova. Eu vou falar das duas coisas ao mesmo tempo, que envolvem a mesma coisa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso ordinário 590.415-SC, com repercussão geral reconhecida, tema 152, fixou por unanimidade a tese de que essa transação judicial importa a rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado no plano de dispensa incentivada, e enseja a quitação ampla e restrita de todas as parcelas objetos do contrato de trabalho, caso essa condição tenha sido constatada expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Para assim decidir, disse o ministro relator Luiz Roberto Barroso, e faz questionamentos. A questão que se coloca pode ser assim formulada: a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado ao plano de demissão incentivada pode ensejar a quitação ampla e restrita de todas as parcelas objetos do contrato, caso essa condição tenha constatado expressamente do acordo, tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano. Essa é a indagação que ele fez. Ou, em outros termos, O acordo do TST, que recusa validade à transação com tal amplitude, enseja violação ao ato jurídico perfeito, artigo 5º, 36º da Constituição, ou ao direito dos trabalhadores ao reconhecimento dos acordos coletivos? São as perguntas feitas por ele nessa questão. No caso em exame, o documento anexado sobre o ID23SC79E, denominado de instrumento particular de rescisão e quitação, decorrente de pedido de desligamento por mútuo acordo, recibo da adesão ao programa de demissão optativo, PDO-BR-2019, assinado pelo reclamante em 18 de novembro de 2019, cuja cláusulas 4.A, 4.1, 4.0, 4.1 deixam expressamente consignado o seguinte. Aqui está transcrito, ele está dizendo que relativas a eventuais pretensões de horas extras, que da quitação ampla, geral e restrita que ora outorga a Petrobras engloba quaisquer pretensões realizadas de algum modo em relação com a relação trabalhista para com a empresa, dentre as quais, sem prejuízo de outras aqui não enumeradas, cita as horas extras, e também que foi adequadamente informado acerca do PDO-BR-2019 que sua adesão é livre e voluntária, modo que se presente quitação geral se refere igualmente a eventuais pretensões relacionadas com o próprio PDO e seus termos. O reclamante aderiu ao programa, em cuja adesão consta plena, total e irrevogável quitação do seu contrato de emprego, inclusive as horas extras que são consideradas horas de sobreaviso. E no subitem 4.1, sem prejuízo das outras não enumeradas, o instrumento particular enumera as parcelas às quais se relaciona a quitação, figurando na linha A, eventuais pretensões relacionadas à cobrança de horas extras. Na hora extra, o funcionário trabalha. Já no sobreaviso, ele não trabalha, mas fica à disposição, aguardando ser chamado. Essa hora realizada de sobreaviso é remunerada com 1/3 da hora normal. No entanto, entendo que no PDO, em análise, as horas de sobreaviso estão implícitas na linha B, que trata de eventuais pretensões relacionadas à cobrança de horas extras, conforme argumenta a empresa. Ademais, no referido termo, o reclamante também declarou no item 4.2 que foi adequadamente informado sobre e a sua adesão é livre e voluntária, de modo que a quitação geral se refere igualmente a eventuais pretensões relacionadas com o próprio PDO e seus termos, como o cálculo da indenização financeira e com sua divulgação e operacionalização, conforme descrito. Não obstante, o termo de rescisão de contrato assinado pelo ator contemplar ressalvas quanto a algumas parcelas, não fazendo referência às horas de sobreaviso aqui postuladas, no meu entender, referido ato não se sobrepõe às declarações firmadas no instrumento que subsidiou a rescisão, com regras suficientemente esclarecidas a respeito da adesão e quitação. Vale mencionar que foi prestada assistência sindical na rescisão contratual nos termos do artigo 477 da CLT. Menciono também que, ao aderir ao PDO da empresa, o autor recebeu a indenização a título de incentivo à demissão no item 87 do TRCT, no ID77DC115, no valor de R$265.431,80. Importância que certamente considerou vantajosa e satisfatória, motivando sua concordância expressa com a quitação dos direitos trabalhistas decorrentes do contrato. Por fim, cabia à parte autora comprovar vício de consentimento por ocasião da sua adesão ao programa de demissão optativo, ônus do qual não se desincumbiu. Em audiência, o reclamante e sua única testemunha nada informaram sobre o tema, não restando comprovado qualquer coação à ameaça. E é preciso entender que o autor, ao manifestar a opção pela adesão, sem qualquer prova de vício, anule com a integridade dos termos do programa de desligamento, inclusive com a sua eficácia liberatória decorrente de lei, não podendo invocar sua nulidade por ter se arrependido, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da isonomia em relação aos demais empregos dispensados em idênticas circunstâncias. cito de jurisprudência convergente, e a transação constitui um negócio jurídico bilateral formal, pelo qual os pactuantes são agentes absolutamente capazes, põem fim a uma ou mais obrigações mediante concessões mútuas que extinguem o litígio. E a transação foi firmada pelas partes, é causa de resolução de mérito, conforme previsto no artigo 477, inciso 3 do Código de Processo Civil. Restou provada a existência de cláusula expressa de quitação de instrumento de adesão. E a Lei 13.467/2011 introduziu na CLT o artigo 477-B, o qual estabelece que plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa plurima individual previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo enseja quitação plena e revogável dos seus direitos. Considero quitadas todas essas vezes pelo reclamante, dou provimento ao recurso patronal e excludo a condenação adicional de sobreaviso e seus reflexos. Julgo improcedente todos os pedidos. O fato do reclamante ter aderido livremente ao PDO, dando quitação irrevogável oriundo das verbas trabalhistas, extingo com a, extinto com a rescisão contratual, decreto a extinção do processo com resolução do mérito na forma do artigo 487-3-B do CPC. Como voto, senhor presidente?
Eliane.
Estou acompanhando, doutor.
Eu vou pedir vista desse processo, fiquei com uma dúvida agora, estava lendo aqui, eu não tinha visto o termo rescisão contratual do reclamante, em que ele de fato faz uma ressalva muito específica, então eu vou, com base nessa ressalva dele, que eu fiquei agora com uma certa dúvida, para fazer uma análise melhor. Então, estou lendo agora, ou vai?
Eu vou aguardar.
Pronto.
Agora.
Obrigada, por trabalho.
Muito obrigada a todos, bom trabalho, bom dia.
Bom dia. Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos agora ao 2 da ordem.